começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Eita ferro, pintei na área e tô com a gargantinha ruim de tanto gritar gol que não valeu ontem, depois o gol do Mengão. É isso aí, está começando o programa No Mundo da Bola, na emissora mais querida do Brasil, com as últimas do esporte nacional e internacional. Hoje, quinta-feira, 23 de janeiro, no 20, com os comentários do Márcio Guedes, na mesa de áudio, José Roberto, central técnica, Rafael Espíndola, produção Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse climão que joga com coração. Me veste a camisa legal. Seu povo do sul a norte, ligadamos, sou mais forte do esporte.
Fazendo sempre você feliz com o futebol aqui na Nacional. 17 horas, 10 minutinhos e abrindo o programa de hoje.
Vamos todos cantar de coração, uma vez Flamengo.
É, o Flamengo ganhou no sub-20, sub-5, sub-3, sub-90, só dá Mengão. E o Luiz Ferreira traz todas as polêmicas do primeiro Clássico dos Milhões de 2020 pra gente aqui no Mundo da Bola. Fala, plantão inteligente!
Luiz Ferreira é nacional.
Boa tarde, Mazela. Boa tarde,
Osamir. Fora minha voz, boa tarde.
Acontece, água fresca é o melhor remédio para uma garganta irritada, Mazela. Água fresca. Boa tarde para você, Mazela, para sua garganta, ao Márcio Guedes na linha com a gente, ao José Roberto Rocha na mesa e você, ouvinte ligado aqui no som da Rádio Nacional. Ontem, Mazela, Vasco 0, Flamengo 1, duelo de equipes alternativas, equipes jogadores reservas, equipes sub-20. O Flamengo acabou levando a melhor, o Vasco teve um gol anulado. Para quem estava no estádio e acompanhou o VAR, a gente lembra que essa partida não foi televisionada, quem estava no estádio colocou que o gol do Ribamar foi bem anulado.
Eu falei na transmissão isso, nós estávamos lá e falávamos isso na transmissão.
Então, Mazela, estou corroborando. O gol bem anulado, logo depois o Vasco, que fazia uma partida melhor que a do Flamengo, levou o gol do Lucas Silva e o Vasco desandou. Vamos ouvir o autor do gol do Flamengo, o Lucas Silva, ele que foi muito criticado na partida de estreia do Flamengo contra o Macaé no último final de semana, ele falando sobre essa volta por cima e o gol da vitória.
Na minha entrevista aqui no sábado, eu falei que não era nada melhor que um dia após outro, porque eu sei o Deus que eu sirvo e confio no meu potencial, minha família me deu total apoio. Eu sabia que eu iria vir aqui hoje, no jogo de hoje, dar meu máximo para dar a volta por cima. E graças a Deus, eu fui abençoado com o gol aí, então só tenho que agradecer a Deus.
Tá legal, esse aí é o Lucas Silva, autor do gol do Flamengo. E Mazela, eu vou pedir licença a você para tratar de uma das grandes polêmicas. Eu cheguei em casa ontem, estava fazendo plantão no show de bola nacional, participando da transmissão com você, o Baldir Luiz e o Maurício Costa. Eu me deparei com uma série de torcedores vascaínos, torcedores rubro-negros, de outras equipes também, dando uma zoada e reclamando do Abel por conta de uma frase: hoje foi lindo. Isso virou hashtag no Twitter, já tem gente rolando fora Abel por causa disso, e tem muito órgão de imprensa que tá pegando essa frase e tá, não que tirando do contexto, mas tirando alguns trechos dessa sonora, e acaba que o treinador às vezes sai direto do vestiário, tá de cabeça quente, às vezes puxa a orelha de alguém. Enfim, vamos ouvir, Mazela, o que que o Abel quis dizer. Ele foi questionado na pergunta da coletiva sobre a proximidade do jogo do Vasco. O Vasco jogou quarta-feira, já vai jogar novamente nesse próximo final de semana contra o Boa Vista, fora de casa, lá em Cariacica. A gente lembra que o Boa Vista vendeu esse jogo, vai jogar no sábado, 19 horas, no Kleber Andrade, em Cariacica. Vamos ouvir o técnico Abel Braga falando sobre a proximidade do jogo, a utilização dos reservas e a gente tentar entender o contexto desse hoje foi lindo.
Nós temos que ter essa consciência, porque nós queremos representar da melhor maneira possível. E o torcedor, ele sabe, ele tem consciência do momento que tem o clube, passa o clube, e que é fundamental ele estar conosco, cara. Fundamental. Hoje foi lindo, cara. Hoje foi lindo. Os garotos tentaram, deu uma hora que não deu. Você acredita, de repente foi o primeiro jogo daquele menino do meio campo ali, do Juninho, no profissional? Ele me lembrou muito com o Wendel quando eu lancei ele no Fluminense, sabe? Com uma pegadinha um pouco mais forte. Quem sabe, né? Aí pra frente. De repente você ganha um jogador assim que vai te trazer mais peso. Vamos ver.
Vamos ver. Esse aí é o técnico Abel Braga. O que está acontecendo? Essa sonora, dessa fala do técnico Abel Braga está sendo replicada pelas redes sociais. Enfim, uma confusão danada. E Mazella, ouvindo a Márcio e amigos. Está se colocando por conta do histórico que o Abel Braga teve no Flamengo no ano passado. Aquela coisa de perder no Beira-Rio é normal, perder para o Inter é normal, Beira-Rio é lindo. Tudo isso está sendo trazido de volta à tona. E para vocês terem uma ideia, segundo jogo do Vasco na temporada e já tem hashtag no Twitter, fora Abel. Complicado, Mazella.
É complicado. Deixa eu cumprimentar ele. A Sinergia TV Brasil Rádio Nacional, uma bandeira do comentário esportivo, meu amigo.
Márcio Guedes.
Boa tarde, Márcio.
Boa tarde, Ricardito.
Ô, Marcito. Antes de falarmos do jogo propriamente dito, meu amigo Márcio, olha só, mais uma declaração do Abel que dá um melê do caramba, hein?
Inacreditável, só que eu acho que dessa vez ele não está sendo injustiçado não, meu caro Mazella. Eu acho que foi uma frase infeliz, não tem essa história de contexto não. Eu acho que se fosse, por exemplo, o sub-20 do Vasco contra o titular do Flamengo, ele poderia dizer, foi lindo, o time poderia ter perdido, mas dignamente. Agora, enfrentar também um time na mesma categoria do Flamengo, e ele sem necessidade alguma, colocar um time também de menor nível, só para não correr o risco de um vexame de perder com os titulares do Vasco, acho que foi lamentável. Porque não teve nem desculpa do Botafogo, que o Botafogo está com esse projeto aí fracassadíssimo de começar o campeonato com jogadores jovens. Mas o Vasco começou o campeonato com um time praticamente titular, não foi não, empate com o Bangu. Ali era a maioria titular, né?
Até porque o Vasco não contratou ninguém, só contratou o Cano. E o lateral esquerdo, mais ninguém, né? Não, lateral esquerdo não, foi o Botafogo contratou. Ele só contratou o Cano e teve aquele baixolinho de volta, o Lucas Santos. Mais nada, então. Exato. O time do Vasco é esse, não tem muito o que mexer, não.
Não, e precisaria até rodar um pouquinho e tal. Foi um tiro na água essa opção pelo time de garotos. Tinha que tentar ganhar um jogo, é uma chance de vencer o Flamengo de qualquer maneira. O Vasco tem nada a ver se o Flamengo saiu de férias mais tarde e tal. Então, a grande verdade é a seguinte, esse campeonato estadual, que já é um campeonato que está por baixo há algum tempo, esse ano bate todos os recordes de desinteresse, de esculhambação, entendeu? De indiferença do próprio público. Ontem, por exemplo, sem televisão de nenhuma espécie, embora com a grande vantagem, né, de ouvir a Rádio Nacional, né, e reabilitar o rádio, né?
Sim.
Rádio de alto estilo de novo. Isso é uma boa notícia, nós que adoramos o rádio. Mas, de qualquer maneira, é uma prova de que o campeonato se afastou muito do grande público e tal, e foi lamentável. Né? Agora, quanto ao jogo em si, achei que o Vasco foi outra decepção. Jogou mal contra o Bangu, jogou mal contra o Flamengo, deu a impressão no começo que poderia se impor, né, um pouco mais, mas aos poucos o Flamengo equilibrou, e no segundo tempo, depois do 1-0, o Flamengo teve contra-ataque, e só não aumentou o marcador, porque houve uma absoluta incapacidade explorar os espaços que o Vasco deixava à sua defesa. Foi um jogo de baixo nível, os garotos se pareceram um pouco nervosos com a responsabilidade, e para mim a melhor coisa do jogo, sabe, foi a presença de mais de 20 mil pessoas no Maracanã.
25 mil.
Surpreendente, né?
25 mil. Foi, o público estava legal, estava bacana o público ontem. Nossa, e você foi perfeito. Até o Vasco tomar o gol, o Vasco perdeu algumas boas oportunidades, o gol foi bem anulado, foi legal no Maracanã ontem, e nós falávamos isso na transmissão da Rádio Nacional, é que o telão mostrou o lance, quanto mais transparente, mais limpo, mais decente fica o futebol. O telão mostrou o lance do impedimento do gol do Vasco da Gama. Então, tirou qualquer tipo de dizimiu qualquer tipo de dúvida. Eu não sei porque não pode mostrar, porque eles amarram. Quanto mais decente, transparente, limpo, honesto, vai ganhar credibilidade. E o Vasco até tomou gol, Márcio, você falou muito bem, perdeu umas 3 ou 4 chances. No primeiro ataque do Flamengo, seu gol, que foi 20 e poucos minutos de jogo, 25, 26, se não me falha a memória agora. Depois dos 26 do primeiro tempo, no gol do Flamengo, até o encerramento do jogo, você foi perfeito. Era para ser 6-1 Flamengo, 5-2. O Flamengo perdeu um caminhão de gols.
Pena que o Flamengo não soube aproveitar, em termos objetivos, né? Esse avanço meio descoordenado do time do Vasco, que se perdeu depois de tomar o gol do Flamengo, né? Então, achei que no final ficou justíssima a vitória do Flamengo, acessível do Flamengo. Nesses garotos superiores ao do Vasco, que já tinha provado isso em competições anteriores. Mas o importante é assim, quer dizer que não teve VAR-FLA não, né, Marcelo, ontem, né?
Não teve o quê?
VAR-FLA.
Não, ontem não foi necessário. Ontem não foi necessário. Olha aqui, o Maurício Costa me mandando mensagem. O Maurício, como grande vascaíno, diz o seguinte: para grande parte da imprensa, foi o Flamengo sub-20 contra o Vasco reserva, né? Nenhum colega se deu ao trabalho de ver que Gabriel Batista, Dantas, Rafael Santos, Hugo Moura, Lucas Silva têm mais de 20 anos, ou seja, 5 jogadores. No Vasco, só Jordi, Marco Júnior, Andrei e Ribamar. Foi 5-4 para o Flamengo em jogadores acima de 20 anos, quer dizer, mas a Flapress, segundo o Maurício, funcionou também, viu?
Tá bom. Campeonato, eu vou te conhecer. Esse começo do campeonato tá xoxo, tá lamentável, xoxo é desprestigiado, né? Uhum. Tá desequilibrado, tá muito ruim, né?
É verdade. Mas Flamengo, você, Luiz Ferreira.
Vou continuar seguindo com o Vasco, Mazela, porque daqui a pouco eu trago informações sobre a apresentação oficial do Thiago Maia e mais um novo reforço apresentado pelo Flamengo. Vamos ouvir o técnico Abel Braga, ele que já confirmou que no jogo contra o Botafogo, no domingo, dia 2 de fevereiro, ele vai utilizar os reservas novamente. Teremos uma equipe bem parecida com a que vimos ontem no Maracanã, o que ouvimos aqui pela Rádio Nacional. Passando aqui a agenda do Vasco, tem o jogo contra o Boa Vista, sábado, dia 25 de janeiro, quinta-feira, dia 30, enfrenta a Cabo Friense, Botafogo, dia 2 de fevereiro, pelo Carioca, e estreia na Copa Sul-Americana numa quarta-feira, dia 5 de fevereiro, contra o Oriente Petroleiro. Vamos ouvir o técnico Abel Braga falando da importância e da atuação também dos garotos da base.
Nós queremos o melhor em qualquer situação, independente de quem jogar. Mas nós não podemos fugir, sinceramente, não podemos. Porque nós não temos não posso te falar assim, nós temos um grupo curto. Mas hoje, com esse que eu puxei da Taça São Paulo, tem um grupo de 70% de meninos. Então, o menino, ele é importante, ele é fundamental. Mas ele, para chegar ali e desenvolver, ele tem que ter uma retaguarda legal. Principalmente dos mais cascudo. Então eles sabem que eles entram com apoio enorme do Fernando, do Castan, do Heller. Então a gente não passa na cabeça agora, fala assim, pô, perder um cara desse seria muito ruim para a equipe.
Mas você falava, Mazela, com o Márcio Guedes sobre o público no Maracanã, 25 mil pessoas, e a grande maioria de vascaínos que cantaram, que incentivaram o seu time, pena que saíram com a derrota. O técnico Abel Braga novamente utiliza o mesmo adjetivo polêmico, o foi lindo, para falar da torcida.
Pô, foi legal hoje, muito, muito legal, muito legal. O apoio que eles deram à rapaziada, a garotada sentiu bem, tanto que 2, 3 saíram, mas vamos ver se um desses aí que agradou bastante, se já vai, de repente tá no jogo sábado, quem sabe.
Esse aí, o Vasco já se representou depois da derrota do Clássico. O time já se prepara para enfrentar o Boa Vista lá no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O Vinícius, jogador que foi considerado pela Rádio Nacional, inclusive por muitos outros torcedores nas redes sociais, como um dos melhores do Vasco em campo, teve um papo ao pé do ouvido com o técnico Abel Braga. Saindo do Vasco, indo para o Flamengo que anunciou oficialmente a contratação do atacante Pedro, ele que foi emprestado emprestado pela Fiorentina. Ele já trabalha, já vai fazer seus primeiros treinos no Ninho do Urubu nesta sexta-feira. O Flamengo vai pagar cerca de 1 milhão de euros, cerca de 4 milhões e 600 mil reais pelo empréstimo até o final da temporada. O valor será batido caso o Flamengo opte por efetuar a compra dos direitos econômicos ao fim desse período. E quem foi apresentado hoje lá no Ninho do Urubu foi o volante Thiago Maia. E muita gente discute, amigos da Rádio Nacional, se o Thiago Maia teria vaga no lugar do Gerson ou do Willian Arão. A gente pergunta pro Thiago Maia: Thiago Maia, você está mais acostumado a jogar como primeiro, segundo volante? Será que você tem vaga no time do Flamengo? Ele responde.
Vai responder daqui a pouco, hein? Márcio, você responde, Márcio. O que você acha? Já que o Thiago Maia não quer responder o cabeça, então... Ele tem bola pra ficar...
Ele chegou.
Não, vai esperar agora. Agora, espera aí, Thiago Maia. Você espera um pouquinho pra responder. Quem fala é o Márcio Guedes.
Ah, em questão de posição, não tenho preferência. É ali o que o Mício preferir me colocar, eu tô à disposição. Eu já joguei de zagueiro, de lateral, de volante, de meia... de atacante também, só faltou de goleiro, né? Mas fico feliz e graças a Deus, Deus me deu o dom de ter esse dom de, né, jogar em várias posições e fazer bem, né? Em questão, quando eu estava no meu antigo clube, no Lille, eu estava treinando mais de lateral ali, né? Então foi uma boa para mim, né? No começo eu achava que estava me prejudicando, mas não. Depois eu aceitei e falei assim: não, tô indo para lá e se precisar eu tô em qualquer posição.
Thiago Maia estava tão empolgado que ele interrompeu até o Márcio Guedes.
Fala, Márcio. Olha, Márcio.
Ô, Mazela.
Oi.
Foi até bom o nosso Thiago falar aí, porque eu ia comentar exatamente isso aí, a versatilidade dele. É um jogador que você me perguntou se ele podia entrar no lugar do Gerson, do Arão. Eu acho que ele pode ser utilizado em várias posições. Eu acho que o nosso Jesus vai ter assim, uma peça importante dentro do esquema tático do Flamengo e das possibilidades até de improvisação. Agora, se perguntou diretamente em relação ao Arão e ao Gerson, acho que os dois foram muito bem ano passado. O Arão subiu de produção, teve uma evolução extraordinária. Achei que o Gerson foi uma surpresa incrível. Um jogador que jogou muito mais no Flamengo ano passado do que tinha mostrado antes na Europa. Então, acho a princípio não, mas aos poucos, quem sabe, tudo muda muito rápido no futebol. É possível que o Neves ele tenha potencial para ser titular nesse time A do Flamengo e até ser aproveitado numa posição assim, digamos, subjacente. Gostou do subjacente? Não?
Subjacente é um negócio emocionante.
Professor Márcio Guedes.
Eu me emocionei ao ver subjacente. Ele joga em que posição?
Uma posição paralela, transversal ou longitudinal.
Tá imposível. Nossa. E vem cá, e o Pedro, cabeça?
O Pedro, mas ele provavelmente deve ser apresentado amanhã oficialmente. Vai fazer a sua primeira entrevista coletiva no Flamengo. Pedro, que é cria da base do Flamengo. E a galera está empolgada, até com a possibilidade do Gabigol ser mais convocado mais vezes para a seleção brasileira. O Flamengo tem um substituto, se não altura, mas de qualidade. E tem uma coisa, o gerente de futebol do Flamengo, vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, colocou que a torcida ainda vai ter que esperar um pouquinho pra gente ter sacramentado a permanência do Gabigol no Mengão, Mazela.
Eita ferro! Esse Gabigol também tá complicado. Vale esse esforço todo, Márcio?
Eu acho que vale, né? Um jogador que foi um grande artilheiro em 2019. Não sei se ele vai manter essa bola no ar tanto tempo, mas é um jogador muito jovem, tem grande importância, teve uma identificação sensacional com a torcida do Flamengo e, pelo menos por enquanto, ele e o Bruno Henrique são titulares absolutos no ataque. Agora, eu acho que o Michael, né, e o Pedro podem perfeitamente, aos poucos, entrar quando for necessário, numa competição paralela e tal. Enfim, o Flamengo está com tudo, não está prosa, né?
Detalhe.
O Fluminense e o Vasco estão aí mendigando jogadores daqui, dali, caras com nomes desconhecidos, não sei o quê. O Flamengo está realmente esnobando com um elenco luxuoso e que dá esperança de uma grande temporada para a torcida, hein?
Mas só para fechar, eu realmente eu não aguento. Você viu, o Pedro sonho voltou, voltei para casa jogar. É um negócio absurdo isso, cara.
Ele é rubro-negro desde criancinha, né?
É verdade. O desrespeito com a outra camisa é um negócio impressionante, na minha opinião.
Os caras falam qualquer coisa, tá valendo tudo, esquece o que disseram um ano atrás. Né? Isso aí é. Você virou uma lamentável rotina do futebol.
É verdade. Luiz Ferreira, alguma coisa mais em relação ao Mengão?
Tá tudo aí, Mazela.
Tá bom, então. Se tá tudo aí, vamos dar sequência, meu amigo José Roberto. O Cabeça explicou pra você direitinho tudo aí? Eu não tenho nada com isso, Cabeça, e você, que se virem, que se virem! Bom, o que é agora aqui? É break?
É break.
Antes do break, vamos então, Cabecinha, confirma pra mim jogos em andamento, Campeonato Carioca e Paulista.
Campeonato Carioca, mas ela, segunda rodada, Taça Guanabara, 23 minutos, segundo tempo, Resende 1, Bangu também um.
Lembrando que o Resende estreou contra quem? Eu não me lembro.
O Resende, mas ela estreou contra o Boa Vista, empate sem gols.
Então, segundo jogo, então. É
o segundo jogo.
Então, tá indo para 2 pontos. O Bangu estreou com empate com o Vasco, indo para 2 pontos também.
Exatamente.
Ok, então. Dá uma paradinha, vou melhorar minha gargantinha e já já a gente volta com muito mais aqui no programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Alô, amigos! Aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemilde Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida. Quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella. Fazendo sempre você feliz com o futebol, hora e vez do
Momento
Astrinique.
O brasileiro Nicolas Santos conquistou a medalha de ouro nos 50 metros borboleta no último dia 18, durante a Copa dos Campeões de Natação em Pequim, na China. Esta é a segunda medalha de ouro conquistada por Nicolas. A primeira foi na etapa anterior, na cidade de Shenzhen, na mesma prova. Nicolas registrou na prova de Pequim 22 segundos e 95 centésimos, tempo ainda melhor que o conquistado em Shenzhen. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Valeu, querida. Informações do mundo olímpico com Astrid Nick. Na sequência,
salve a seleção!
Luiz Ferreira voltando com as últimas da seleção brasileira sub-23. Fala, Cabeça.
Bela atuação dos comandados André Jardine nessa quarta-feira, Mazella. O Brasil, a seleção olímpica sub-23 do Brasil, venceu o Uruguai por 3-1. Depois de atuação bem mais ou menos, mais fraca para boa.
Mais para menos do que para mais?
Mais para menos do que para mais contra o Peru na estreia. O Brasil venceu só por 1-0, gol do Paulinho. O Brasil jogou bem, teve ótimas atuações, perdeu várias chances de gol e venceu o Uruguai por 3-1. Marcaram para o Brasil Pedrinho, Matheus Cunha cobrando o pênalti, o PP, jogador do Grêmio, que entrou no decorrer da partida, fez um belo gol de cobertura, o PP com o Bueno descontando para o Uruguai em cobrança de escanteio. A defesa brasileira ainda é a dor de cabeça do técnico André Jardine, muito por conta da falta de entrosamento dos jogadores Nino e Robson Bambu, mas o Brasil está numa boa no grupo B, o líder com 6 pontos ganhos, seguido pelo Paraguai e Uruguai com 3, Peru e Bolívia, que não pontuaram. No grupo A, o Chile lidera com 6 pontos, seguido pela Colômbia e Argentina com 3 pontos. Venezuela e Equador não pontuaram. O Brasil não joga nessa terceira rodada, vai descansar e só volta a campo pelo pré-olímpico da Colômbia na próxima terça-feira, dia 28 de janeiro, 22 horas e 30 minutos, lá em Armênia, para encarar a Bolívia, Mazella.
Melhorou. Que eu, apesar da vitória, eu fiquei um pouco preocupado com o time do Brasil contra o Peru na estreia. Eu achei que seria um jogo complicado e difícil contra o Uruguai. E não foi tanto assim.
E olha, 3 minutos do primeiro tempo, o Uruguai perdeu uma chance absurda. A defesa do Brasil estava marcando mal, estava demorando. Mais ou menos o que aconteceu com a defesa do Flamengo ontem.
Em
que
linha.
Você, Valdir, o Maurício estavam relatando. Enquanto a defesa do Brasil não se acertou, era só bola lançada, o jogador uruguaio, acho que o Ramires, perdeu um gol incrível na frente do Ivan.
Ainda bem.
É, ainda bem. Logo depois o Pedrinho marcou o gol do
Brasil. Ô, Marcinho, você viu o jogo dos... Porque é tudo garotado, então, Marcinho, você viu o jogo do Sub-23 do Brasil?
Vi com prazer até. Um jogo bem disputado. Tô gostando do Brasil, acho que o time tá solto. Está um time ofensivo, tem opções pelas laterais. É, acho que esse time vai dar samba, como diziam os antigos, né? E vai estar na Olimpíada. Eu tenho essa impressão, porque há valores assim, muito bons no time, né? Esse Bruno Guimarães é um jogador que cadencia o jogo, tem visão de conjunto, passa bem a bola. O Matheus Henrique também está jogando muita bola. Paulinho, Pedrinho, todos os jogadores de bom nível. O Renier, que não é ainda, está jogando com o nome, mas não mostrou tudo que sabe, né? E minha única preocupação, e a de vocês também, evidente, é a questão da defesa, né? O Guga, lateral direito. É Guga, né? O nome dele?
Isso.
É muito franzino, muito atrasado em lances, muito importante. O meio da zaga também não está muito acertado ainda, entre o Bambu e o Nino. Se acertar um pouco essa defesa, houver a melhor proteção no primeiro combate, acho que o Brasil está muito bem. De ataque a gente está muito bem. Bons jogadores. O outro precisa jogar um pouquinho mais ainda do que vem mostrando, mas esse menino ontem entrou e fez um golaço. Que gol bonito, né?
É verdade. Ô Márcio, teu telefone está dando uma tremedeira, um chilique aí, um trick-trick, um track-track, sei lá o que ele tem, tá cheio de gueri-gueri.
Melhorou agora.
Garoto. Parecia o Botafogo jogando, não ganha uma, pô.
Não, o Botafogo não dá nem tremelique. O Botafogo é um chiado só, pô.
Botafogo, segundo o conselheiro Machado, o Botafogo não tem sido um tremelique. O Botafogo tem sido um ataque cardíaco.
É, o conselheiro Machado quer defender o indefensável. Vamos dar sequência no programa? 17 horas 36 minutinhos. E hoje tem Fluminense, 20h no Maracanã. Destaque da Rádio Nacional, com André Luiz Mendes e toda a seleção nacional do rádio, pegando a portuguesinha da ilha, 20h, eu confirmo, no Maraca. O zagueiro Matheus Ferraz, capitão do Tricolor das Laranjeiras, fala sobre o período fora dos gramados e o retorno contra a Cabo Friense no último final de semana.
Eu não via a hora de voltar, né, jogar. Eu acho que você ficar só treinando, nenhum jogador gosta. Então, acho que assim, a ansiedade estava grande para poder voltar, mas eu fiquei feliz, cara. Fiquei feliz para começar o ano já podendo jogar. Mas tô me preparando ainda mais, cara. Quero evoluir, quero crescer, porque a gente perde muita coisa, né, cara? Física, principalmente. Tempo, né? Ritmo de jogo, tempo de bola, tudo que é necessário ali para que dentro de campo a gente possa estar 100%, tem muita coisa que eu preciso retomar de novo, então tenho me dedicado bastante para que eu possa retomar esse condicionamento o mais rápido possível.
É isso aí, o Matheus também fala sobre as mudanças táticas implementadas pelo Odair. Fala você, Matheus.
O Odair, ele já chegou, já tem um esquema tático já definido dele, que ele imprime desde o começo agora da temporada. Já procura manter a nossa equipe muito compactada, treina muito a questão de linha baixa, linha alta, linha média na fase de marcação, de pressão. Todos os aspectos ele tem trabalhado muito e nos preparando para que todo tipo de jogos que a gente vai enfrentar, que a gente possa estar preparado, né? Mas já deu para ver que é um treinador que trabalha com muita intensidade, um treinador que olha muito pelo ser humano também, quer ajudar, retirar o máximo de cada um. Então, assim, ele tem passado muitas ideias boas para a nossa equipe, que nossa equipe vem assimilando bem. Então, acho assim que nossa equipe tem muito a crescer com ele e evoluir muito ainda durante a temporada.
É inteligente, ele fala bem esse Matheus Ferraz, é concatenado, hein, Márcio?
Olha, uma coisa que eu fico sempre assim, não digo surpreso, mas é um pouco cínico, todo jogador assim, O técnico acabou de chegar, ele olha pelo lado pessoal do jogador, pelo lado tático, professor sensacional. Parece que vai ser um grande mestre que acabou de chegar. Aí daqui a um mês, dois, uma derrota aqui, outra ali, uma vácuo lá, de repente, tudo desanda e o cara de professor vira aluno de pior qualidade.
Reprovável.
Vira besta.
É verdade, como diria.
É curioso isso, né? O cara já reparou, todos os jogadores enchem a bola dos técnicos assim na semana que ele chega, no primeiro mês, depois.
Não é bem assim que a banda toca, né?
Não.
Olha só, o técnico André Helma ainda não pode contar com o Digão, Egídio, Michel Araújo, jogadores que ainda precisam de regularização, e Nino e Fernando Pacheco, que estão na disputa do pré-olímpico. Yuri,
agora, Mavel,
fala, pois não.
Você viu o jogo de estreia do Fluminense?
Sim.
O que é que você achou?
É o primeiro jogo, o time desentrosado. Eu quero ver. Eu não queria falar muito, não. Ganhou, foi o único que ganhou. Não dá pra. Não tem um dedo do técnico. É muito cedo ainda, o time desentrosado, mudado. Mas ficou claro que o Gilberto continua mal. O Gilberto realmente não dá. O Ourinho é sofrível. O Gilberto não sei pra que vem. O Pablo lá, o Pablo Diego, quando entrou, quase me joguei da janela. Quer dizer, então, algumas coisas não mudaram, Márcio.
Eu compartilho um pouco do seu muxoxo. Gostou do muxoxo?
Muxoxo é ótimo.
É porque também eu tô assim meio, não sei se decepcionado, ou assim, com a expectativa um pouco frustrada, porque eu não gostei nada do. Pô, eu vi depois do jogo, vi um compacto, não vi o jogo todo, um compacto grande. Achei o Fluminense meio desarvorado, meio. Parece que não tinha um comando, não sei. Alguns jogadores também que não me agradaram. Talvez no início de temporada a gente tenha que dar um desconto, né? Hoje pode ter que ser vejo, mas esse elenco do Fluminense não me entusiasma tanto, não, hein?
Nem a mim, mas de qualquer maneira, hoje o gramado lá é ruim, hoje é Maracanã. Talvez a tendência, no meu modo de ver, é que o time cresça.
O Pacheco também, o Pacheco vem aí, né?
O Pacheco, se não for o Pacheco, camisa 12 da Copa de 82, tá tudo certo.
O Pacheco da seleção peruana?
Isso.
Pré-olímpica, é aquele?
É.
Muito bom, hein? Ótimo.
Então, vamos ver. Agora, o teste pro Fluminense melhor agora, essa semana, vai ser quarta-feira, contra o Flamengo, né? Vai ser um teste interessante.
Qual o Flamengo?
Flamengo e Fluminense, quarta-feira, Maracanã.
Sim, mas qual o Flamengo?
Vai jogar o Sub-20.
Então, o time titular do Flamengo só se apresenta dia 27.
Só dia 27 de janeiro, Márcio. Só na segunda-feira que vem.
Então, boa chance pro Fluminense.
O Fluminense tem que fazer o que Márcio, o Fluminense tem que fazer o que o Vasco não fez. Entrar com o time principal e, se possível, dar uma chapuletada, um sapeca iaiá e acabou. O milho acabou a pipoca, cara. Não tem que dar mole, não.
O Flamengo faz bem pra torcida, né? Levanta a moral do grupo, mesmo que seja sobre Sub-20. Porque há muito tempo o Flamengo não perde, né? Então é uma vitória que sempre vai ter algum significado.
E se é sub-20, sub-23, sub-50, é o Flamengo, acabou, né?
O time jogo que... do Campeonato Carioca, jogo
exatamente
oficial.
Isso. O Fluminense vai a campo hoje com o Marcos Felipe, o Gilberto, o Lucas Claro, o Matheus Ferraz e o Ourinho, o Dodi, o Hudson e o Nenê, Lucas Barcelos, Matheus Alessandro e o possante Felipe Cardoso. Esse é o time do Fluminense. Esse ataque não empolga, mas vamos ver o que é que acontece.
O Felipe Cardoso emagreceu, não?
Não, ele tá gaguejando um pouquinho ainda, tal, enfim.
Ah, tá?
Tá meio pegando no tranco.
Nossa.
Entendeu? É brincadeira. Felipe, meu querido amigo Felipe Cardoso, é isso aí. Márcio, deixa eu seguir o programa aqui, você fica botando pilha, vamos dar uma paradinha, já a gente volta. Esse Márcio Guedes não vale nada, já a gente volta com muito mais aqui no programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional, de segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo.
Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
No Mundo da Bola.
Fazendo sempre você feliz com o futebol, antes de chamarmos José Roberto Astridinic, confirmando os jogos em andamento, meu amigo Luiz Ferreira.
Campeonato Paulista, 10 minutos de segundo tempo, Mirassol 1, Ferroviária de Araraquara 0. Campeonato Carioca, 37 do segundo tempo, Resende 1, Bangu também 1.
Tá certo então, lembrando que o jogo é na Fonte Luminosa, estádio da Ferroviária em Araraquara. O nosso presidente, Rodrigo Viana, deve estar muito triste, hein, cabeça?
Deve estar... Será que ele está aquele conselheiro Machado dando bico na parede?
Mais ou menos isso. Você conheceu bem o Rodrigo Viana, meu amigo Márcio?
Claro, trabalhamos juntos na TV Brasil e de vez em quando nos trocamos alguns posts aí pela internet, pelas redes sociais. E é uma figura humana bacana.
Ele é uma figura querida, eu chamo ele de presidente. O nosso presidente deve estar indo à loucura. A Ferroviária estreou segunda rodada, né?
Segunda rodada. Na primeira rodada ainda.
É a primeira? Estreando em casa contra o Poçante Mirassol e está perdendo, amigo, deve estar desesperado, hein?
A Ferroviária, mas ela que tem um belo trabalho no futebol feminino, atual campeã brasileira.
Então tinha que botar as meninas para jogar aí, porque no masculino.
Atual campeã brasileira, atual vice da Libertadores.
Então, mas se tirar os marmanjos aí, botar as meninas, porque os caras não estão vendo
daqui a quadra. Daqui a pouco esse movimento Me Too vai exigir que as mulheres joguem junto com os homens, já que o negócio é igualdade, né? Vamos misturar, por que não?
E não tem vôlei de praia misto? Pode ter um futebol misto, pode ter um basquete misto, um vôlei misto, sei lá, pode ter, por que não?
No futuro vai valer tudo, meu amigo.
É verdade. Olha só, que esse time da Ferroviária até agora, meu amigo, é muito fraco.
Mirassol tá bem melhor.
O Mirassol, que não é nenhuma Brastemp, como diria o comercial, tá deitando os cabelos, jogando fora de casa, 12 do segundo tempo. 1-0, quase o segundo gol do Mirassol agora. Bom, vamos chamar a Astrid Nick e José Roberto.
Momento Estádio.
O fundista brasileiro Paulo Roberto de Almeida Paula foi o segundo colocado na 22ª Meia Maratona Manuela Machado, que aconteceu no último dia 19, em Viana do Castelo, em Portugal. Paulo Roberto completou o percurso de 21 quilômetros e 100 metros com um tempo de 1 hora, 4 minutos e 56 segundos. O vencedor foi Luiz Saraiva, do Sporting Clube de Braga, com um tempo de 1 hora, 4 minutos e 53 segundos. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Obrigado, Astrid, pelas informações. 17 horas, 46 minutinhos. O que que chega para finalizar o programa? Fala você, Roberto.
Botafogo,
Poçante Fogão, dois jogos, duas derrotas, e vem com essa história, é o terceiro time, como fala o conselheiro Machado, importa sim, é o Botafogo, eu sou do tempo, Márcio, que o terceiro time do Botafogo ganhava de qualquer pequeno, hoje o terceiro time do Botafogo não ganha de ninguém. Luiz Ferreira, Botafogo, é isso?
Exatamente, Mazella, o Botafogo que agora se prepara para a estreia do time titular, do time considerado titular no Campeonato Carioca, no próximo domingo, contra o Macaé, no estádio Nilton Santos. Promessa de um público bem melhor do que a gente está vendo no Campeonato Carioca. E até, de repente, o Botafogo tirando um pouco dessa pressão e vencendo a primeira. O Botafogo perdeu o primeiro jogo pro Volta Redonda por 1-0 e perdeu na terça-feira para o Madureira por 2-0 em Conselheiro Galvão. O meio-campo João Paulo está se transferindo para o futebol norte-americano e o técnico Alberto Valentim já elegeu o volante Thiaguinho como seu substituto no time titular. O Thiaguinho fala com a gente aqui no programa do Mundo da Bola sobre essa missão de substituir o João Paulo, sobre a acolhida no elenco e também sobre a partida contra o Macaé.
Sem dúvidas, para mim foi bastante positivo. É claro, a perda do João para a gente foi muito sentida, mas para a vida dele, para a carreira dele foi muito boa. Mas, particularmente, eu acho que foi muito bom para mim, para me dar continuidade. Todos me acolheram bem aqui, eu já estou me sentindo em casa, foi muito rápida a adaptação aqui. Aí eu espero bastante entrega, que nem vocês estão vendo no dia a dia no treinamento, bastante jogos mesmo, bastante jogadas, eu acho que intensidade nesse jogo não vai faltar.
Esse aí, o Thiaguinho, ele que provavelmente se estará em campo no próximo domingo contra o Macaé. Agora, Mazella, virou moda você trazer um grande jogador um jogador de nome para alimentar o marketing, levantar o marketing do clube. Sabe quem está na mira do Botafogo?
Não faço a menor ideia.
O japonês Keisuke Honda.
Então para. Márcio, e a chegada do Honda é uma boa ou você prefere Yamaha?
Ai.
Ou a Kawasaki?
Não, você sabe que meu carro é Honda, né? Meu carro é um CR-V Honda, que é um carro excelente, né? Um carro, é uma marca muito boa de automóvel, e esse jogador é bom jogador também, eu conheço ele, entendeu? Não é só porque tem essa boa marca, não. Agora, acho um pouco provável que o Botafogo consiga trazê-lo. O Botafogo fez uma tremenda lambança nesse início de ano, uma programação fajuta, inteiramente mal alinhavada, duas emissões melancólicas no Campeonato Carioca, e mesmo a vitória sobre Vitória do Espírito Santo, por 2-0, se não me engano foi terça-feira o jogo, né?
Segunda-feira
à noite, então me convenceu muito, porque eu continuo com os mesmos problemas no ataque, sem muita progressão no meio-campo, sem criatividade. Então eu temo muito pelo futuro do Botafogo no Campeonato Estadual. Se a direção do Botafogo acha que o estadual não vale nada, então o que é que vai valer pro Botafogo? Não tem time para disputar o resto. Nenhuma competição do Botafogo vai ser forte concorrente. E tem mais. Você sabe quanto é que foi o resultado de Grêmio e Caxias?
Eu ia falar sobre isso.
Sim, 1-0 Caxias. Ontem informamos na transmissão, 2-0.
2-0 Caxias. Com a boa exibição diante do time do Grêmio, que realmente era um time batizado, mas tinha o Cebolinha e tal. Não era um time desprezível, não. O Botafogo jogava com o Caxias. Em Caxias do Sul, com esse timeco aí, eu vou dizer uma coisa pra você. O Botafogo corre sério risco de estrear e logo sair fora no começo de fevereiro da Copa do Brasil, que vai ser um vexame tremendo para todo esse planejamento aí, essa lambança que esse pessoal fez aí em 2020.
E detalhe, Luiz Ferreira e Márcio Guedes, se o Botafogo perder pro Caxias na estreia, o planejamento pro estadual também já foi pro vinagre, ele perde duas competições em uma semana.
Pô. Exatamente, claro, mas ela...
A Taça Guanabara para mim já foi pro vinagre, porque duas derrotas para Volta Redonda e Madureira é complicado, né?
É verdade. Vai
recuperar agora.
Só complementando, Mazella, ontem eu acompanhei essa partida durante o show de bola nacional. O Grêmio jogou com o time praticamente todo titular. O único reforço que ainda não havia estreado era o Caio Henrique, porque estava com a seleção olímpica. Mas jogou o Vanderlei, jogou o Vitor Ferraz, jogou o Kahneman, jogou o Michael, jogou o Lucas Silva, Cebolinha, Alisson, Luciano. Jogou todo mundo e o Grêmio foi muito mal e o Caxias soube anular o Grêmio. E o Honda, só para quem não lembra dele, Keisuke Honda, conhecido como Kaiser Keisuke, ele já teve passagens pelo Nagoya Grampus, CSKA Moscou, Milan, Pachuca do México e atualmente está no Vitesse. Ele foi oferecido. O futebol brasileiro tem até uma história bacana com jogadores japoneses. Você lembra do Kazu, sim, né, Mazella?
Sim, sim.
E a torcida do Botafogo ficou louca, invadiu o Instagram do Honda, vem jogar no Botafogo, aí botando um monte de foguinhos no embucho, então vem jogar no Botafogo, vem ser feliz no fogão, a gente precisa de camisa 10 como você, come te Botafogo, Honda, o pessoal botando até em japonês pro cara entender. Mas ela, se
qual a idade
vier...
do Honda, hein, Luiz?
Perdão?
A idade
do Honda?
33 anos, não tá tão velho, ele joga ali como camisa 10 no meio campo, criador de jogada, não tá tão velho não.
É. Tudo bem.
Mas se vier, é uma baita contratação.
Tá legal, então. Fala, Márcio, pra acabar o programa, fechar o programa.
Pra acabar, eu vou indicar pra você alguns chás. Você quer algumas?
Pode falar, que minha gargantinha tá ruim. E sábado eu faço o jogo do Flamengo com Volta Redonda.
Tem um chá de cipó verde, conhece?
Chá de pó verde, não.
Cipó verde?
Cipó verde, não conheço. Você pode comprar pra mim? Se você comprar, eu vou tomar o chá de cipó. Tá bom?
Tem alguns chás bons.
É, você compra, você dá com grana, você tem um Honda CRV, você pode comprar. Eu tenho um Bugre emprestado, cara, e você dá de Honda.
Também, eu nem carro tenho.
É, então, pô, ando de Bugre. O único cara do Rio de Janeiro que anda de Bugre sou eu. Se tiver o Bugre branco, o é o Mazelão.
Hein? O Bugre não é muito confortável, é um carro muito maneiro, muito charmoso. É, né?
Pô, parece um touro, cara, assim, cada buraco, blei, bom, bom, mas eu de vou verdade, em frente.
Você tem que ter
um
amortecedor bom, né?
Bom, as minhas costas estão acabando, mas é melhor andar de bug do que de buzum. Eu prefiro. Marcinho, até logo.
Um abraço pro amigo, tudo de bom.
Compra o meu chá aí, Márcio, gasta dinheiro, hein?
Legal, então. Um abração.
Tchau. Cabecinha, tchau. Fecha com os placares dos jogos, por favor.
Tá bom.
Olha, nesse último momento, Mazella, momentos finais do jogo, pênalti para o Bangu, pelo menos essa marcação que a gente entendeu aqui do árbitro, na resenha de um Bangu 1. Não vai dar tempo da gente ver.
A resposta...
Que hora!
E o jogo lá da Ferroviária?
Mirassol 1, Ferroviária 0, 20 minutos de segundo tempo.
47 do segundo tempo em Resende, pênalti a favor do Bangu. Então tá bom. Vocês vão pesquisar na internet depois.
Show de bola nacional, 8 horas eu dou o resultado.
Tá legal, então. Forte abraço e amanhã com mais um Mundo da Bola. Será que foi gol? Será que não foi gol? Depois você vai saber. Tchau, galera.
No Mundo da Bola.